nós convidamos para conversar conosco sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, Alex Morgan, que gentilmente veio lá de Alto Alegre para conversar com a gente aqui e nos contar um pouquinho como é que foi esse susto. Bom dia.
Bom dia, Mirelle, todos os ouvintes da Planetário. A gente sempre gosta de vir aqui falar na Planetário, mas neste momento a gente não gostaria de estar aqui falando para todos os ouvintes da Planetário do que aconteceu na última semana, ali na segunda tarde, a partir das 4:30 PM, a chuva de granizo em Alto Alegre e também ali uma parte do nosso município vizinho, Selva, né? Foi uma chuva, como se diz, assustadora, né? Até eu estava no interior, na casa do meu pai, ali, como se diz, caiu um pouco só os respingos das pedras, mas a gente via que certas pedras eram quase o tamanho de um ovo. A gente, para dizer a verdade, com 40 e poucos anos, né, meu pai também um pouco mais de idade, ele disse que nunca viu uma chuva de pedra assim, tão pedra, tão graúdas, né?
É uma coisa que é para assustar mesmo e para destruir também, né?
Sim, porque também, e principalmente essas chuvas de pedra, pegou principalmente a nossa cidade de Alto Alegre. Foi. O que, na verdade, foi devastador, foi a partir da linha Cristo, né? Quem conhece em Alto Alegre sabe onde se localiza, linha Cristo, pegou a metade da cidade de Alto Alegre, do campo futebol, até a cooperativa, com o Triel, lá em cima, no armazém, né? E foi indo, todo mundo sabe.
Fez a chuva, um carreiro.
É a chuva de pedra, é uma chuva. Tipo assim, ela vai em uma linha reta, né? Como certas lavouras, como eu digo, a nossa lavoura, que é também na linha Cristo, só estragou um pouco, né? Não foi tanto, mas a lavoura dos nossos vizinhos ali, do Jorge Coraz, do seu Ivaí Rosa, né, e também do Dona Mi Rosa, estão replantaram quase 100% da lavoura ali perto.
Isso, né? É um prejuízo imenso, né?
Porque já era soja bem nascido, né, bem nascido mesmo, já era uma lavoura bem conduzida, já lavouras em fase de floração, né, foi uma mesma coisa que passar uma, como se diz, uma roçadeira. A gente passou depois para ver, né, para ver o que foi, mas sumiu a lavoura de soja. E a gente também estava preocupada, que nem eu disse, a gente estava no interior, né, a casa na cidade, né, a cidade foi um devastador. Quem principalmente casas de brasilite, eu cito o exemplo da minha casa, até eu tinha até manta asfáltica em cima, né, manta asfáltica furou, né,
a força da pedra.
Então imagina a força dessas pedras que vieram. Mas a gente pensa assim, que vai ser para o pessoal se recuperar. Mas a gente também teve um alento, quando a gente estava cobrindo as casas, o vizinho, o outro vizinho, todo mundo está ajudando. Isso, eu digo assim, no lado que aconteceu de ruim no nosso município, a gente vê ainda que as pessoas em Alto Alegre se ajudam. Aquela família que não teve seu estrago das pedras, ofereceu casas para morar. Bastante gente perdeu tudo, perdeu seu colchão, não tinha onde dormir à noite. Daí nós temos um grupo lá de Alto Alegre, que abrange todo o nosso município, o pessoal oferecendo, quem quiser ir pousar na minha casa, tem lugar, né? Por isso a gente, como se diz, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Ainda municípios pequenos, né, que nem Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, tem ainda aquela parte da humanidade, das pessoas se ajudarem, né? Por isso ainda a gente tem que ter ainda fé, né, que eu disse assim, é uma situação gravíssima que aconteceu, né, gravíssima mesmo, mas a gente tem que pensar que o financeiro a gente dá um jeito, né, dá um jeito. Claro, tem que ler a parte sentimental, que as pessoas assim, trabalharam a vida inteira, algum sentimento para algum material, alguma coisa dentro de casa, que perdeu, tu não vai mais recuperar, né, isso que a gente está preocupado também, né, como entidade também, como os agricultores também, que perderam as suas lavouras, né, né, que aconteceu, todos estão replantando, né, eu sei que umas já encaminharam a questão da semente, acho que vão ganhar um abate, né, mas é tudo ainda que a gente tem que pensar que a gente não aconteceu nenhum acidente. A gente sabe quando dá esses destelhamentos. A gente nunca, quem não é acostumado, eu vejo por mim, a gente tem a sua profissão, a gente não é pedreiro, a gente não é, mas todo mundo aquele baque, tá chovendo dentro de casa, compra a lona, vai em cima, tá chovendo. É muito perigoso, mas graças a Deus, né? A gente sabe que deu um ou dois acidentes. Mas é a mínima coisa, ninguém se machucou, caiu assim no couro, como se diz. Né? Ninguém se machucou. Por isso é um alento que a parte financeira, eu sei, vai ser difícil, né? Certas pessoas tinham seguro das casas, mas certas pessoas não tinham seguro da casa, né? Mas eu acredito ainda que, tomara que venha ajuda ainda da Defesa Civil, né? Para ajudar também todas as pessoas, né, do nosso município, que vai precisar também de uma grande ajuda.
Na área de abrangência do Sindicato dos Trabalhadores, como é que foi essa perda? Foi muito grande? Foi total? Foi de 100%? Quanto foi perdido?
Não, assim, mais ou menos, fiz um levantamento, né, a respeito de perdas. Lavouras, que foi perda total, né? Abrangência, mais ou menos, uns 140 hectares, mais ou menos, que a gente calcula que o pessoal replantou. Milho aconteceu, naquele que pegou as pedras, eram poucas lavouras de milho, mas a gente calcula de 30 a 40 hectares. Mas, como se diz, antes dessa chuva de granizo, a gente não pode esquecer que em Alto Alegre nós já tínhamos lavouras praticamente perdidas da estiagem. Eu sempre digo assim, agricultor é a classe mais teimosa que tem.
É verdade.
Porque assim, na nossa indústria é a céu aberto. A gente pode plantar sua lavoura, que nem de milho. Foi plantado todas bem nascidas, com alta tecnologia, mas se faltou a chuva, não deu nada. Essas lavouras que as pedras pegaram, né, já estavam praticamente todas perdidas. Claro, né? É um baque também tu perder, porque a maioria dessas lavouras de milho iam ser conduzidas para fazer uma silagem para o seu gado de corte ou para o seu gado de leite. Agora, com essas chuvas de pedras, a parte foliar não sobrou nada, sobrou só os talos, né?
Eu sei que dá para fazer.
Dá para fazer, mas não é mais uma coisa assim que vai encher o gado. Mas, como se diz, mas temos que guardar algum alimento, né? Para, pelo menos, o gado não passar fome, né?
É uma vida que as pessoas tinham que valorizar um pouco mais, né? A vida do agricultor. Porque acontece alguma coisa, vocês só podem contar com os bancos, né? Os bancos, a gente sabe como é que é, né? Por mais que tenha juro baixo, é conta que tem que ser paga, né? E não tem o que fazer, tem que pagar. E chuva demais faz mal, chuva de menos faz mal. Chuva de pedra, estamos ouvindo aqui, faz muito mal. E não tem o que fazer. Não pode botar lona por cima da lavoura, não tem o que fazer. Mesmo que colocasse com a força que foi a chuva, acho que não ia resolver nada, né?
É claro, agora sempre o pessoal fala, por causa do que está acontecendo nessa chuva de pedra. Sempre, como se diz, o pessoal, principalmente assim, no Face, no WhatsApp, não é claro aqui nos nossos municípios pequenos, são todos essencialmente agrícolas, não colocam. Mas a gente sabe, eu vi um Face lá, não sei, de um pessoal de cidade maior, Porto Alegre, vai indo uma cidade maior, aconteceu porque o agricultor está fazendo isso ou fazendo aquilo, né? Eu nunca vi, hoje foi postado também a gente olha o Face seguido, sim, né? Uma coisa muito importante, as pessoas todas têm que lembrar, tanto da cidade pequena como da cidade grande. Por exemplo, um médico, um advogado, um dentista, tu pode culpar uma vez no ano, mas o agricultor, tu culpa de manhã, de meio-dia e de noite. Tem que lembrar isso. O agricultor é essencial para todas as classes, né? Quem faz o alimento ou planta, vamos fazer seu perfume, tudo sai da agricultura, tudo sai mesmo. Mas o pessoal, em certos momentos, o pessoal não pensa, sempre que é tipo assim, deu chuva de pedra porque o agricultor fez isso, fez aquilo. A gente sabe, tomara que nunca mais aconteça. Alto Alegre, escapou de várias chuvas de pedra, tomara que não mais aconteça, mas chovia pedra em selva, espumoso, faz uns anos também, deu uma chuva de pedra imensa, que estragou vários lugares também, é tudo assim, não é questão, que sempre teve estiagem, eu sei que é bravo, a gente está passando por uma estiagem, nem foi falei anteriormente, a lavoura de milho, praticamente no nosso município, as lavouras que são no sequeiro, foram todas perdidas, né? Isso já aconteceu 20 anos atrás, aconteceu daqui 5 anos atrás, e está acontecendo de novo, né? Eu sei que nós temos lá no sindicato, nós trabalhamos muito no sistema troca-troca. Nós temos 90 produtores que pegaram o seu milho no sistema troca-troca. Até ontem, uma das colaboradoras do sindicato, a Marielle, a Dani e a Indiara, que fazem essa parte burocrática, já fizeram de 88 produtores, né? Porque já perderam toda a sua lavoura, para tentar encaminhar o seguro para o agro, que seria, né? Por isso é uma situação que a gente se preocupa muito como agricultor e principalmente em frente a uma entidade, porque o pessoal vai cobrar do sindicato, primeira coisa, vão cobrar do sindicato vai cobrar dos políticos, vai cobrar das cooperativas. Até nós já tínhamos entrado em contato com a nossa federação para tomar uma decisão, né? Tomar alguma...
Uma atitude, né?
Porque a gente, tipo assim, a gente manda as fotos pro nosso presidente, Carlos Joel, lá na FETAG, até quando aconteceu a chuva de pedra, né? Quando eu estava em cima do telhado, em cima, ainda já tinha coberto a casa minha também, no sindicato também destelhou completamente, furou, né? Tínhamos que trocar também o telhado, né? Eu estava em cima da casa do meu pai, daí o Carlos Joel, né? Pediu a verdade, eu mandei os vídeos, né? Tudo aconteceu, né? Qualquer coisa, botou à disposição. Como se nós, como sindicato, nós podemos ir atrás, mas a gente não, como se diz, não tem a caneta, né?
Exato.
Mas a gente também fica contente, Mirella, da atitude, né? Como se diz, a gente, quando é para falar mal, mas tem gente que tem que falar bem das pessoas. Por exemplo, né? Que nenhuma coisa aconteceu do parabéns à prefeitura de Alto Alegre, né? Estavam com turno único. Com essa parte, quando aconteceu essa catástrofe, viu, catástrofe?
Mas
pegou a cidade inteira, foi revogado o turno único. Estão trabalhando dia e noite para ajudar as pessoas. E outra coisa, a gente sabe que hoje, né, o custo vai ser altíssimo dos telhados. A lona, claro, é um valor irrisório para cada um, mas não é tanto. Eu sei que a todas as lonas, as cordas, que foram ocupar em todas as casas, a prefeitura vai pagar, né? Vai pagar, já está ajudando também, né? Eu sei que vai ser um valor, não é tão pouco também, mas é tipo assim, é uma ajuda que também está vindo para as pessoas, né?
É uma ajuda material, né?
Sim.
Depois de perder tudo, o que vem
Sim. É
lucro. A gente sabe também que é muito difícil conseguir material. Né? Por exemplo, vocês tiveram que colocar telhas tudo de novo. E eu fiquei muito satisfeita do senhor ter me dito que não houve inflação no preço das telhas, que continuaram o mesmo preço, porque a gente vê muitas empresas se aproveitando, né, de quem precisa pegar telha, de quem não tem o dinheiro na hora. Sim. E eu fiquei Sim. Muito contente que o senhor me disse que não, que lá em Alto Alegre continuou o mesmo preço, que inclusive quem está colocando os telhados, os profissionais que estão colocando, também baixaram, inclusive, os preços. E isso aí é fantástico numa época que a gente só vê coisa ruim, né? Porque foi ruim, obviamente, essa tormenta horrível, essa chuva horrível, mas ao mesmo tempo, como o senhor disse, vê o outro lado, vê as pessoas ajudando umas às outras, né? Uma subindo no telhado do vizinho, depois o vizinho vem e ajuda no meu telhado. Isso, pelo menos, é o que dá um pouquinho de alento, né?
Não, isso é verdade, Mirella, que nem eu estava falando assim dos vizinhos. O caso aconteceu comigo, né? Quando aquela chuva, né? Eu tenho meus filhos são pequenos, 13 anos. Imagina, não tem como, vamos ajudar.
Sim.
Eu estava, no meu caso, a gente fala. Eu estava colocando o lona em cima da minha casa, o meu vizinho Ivanildo foi lá me ajudar. Eu nem chamei ele. Ele viu lá e foi lá ajudar para estar embaixo de chuva. Que nem outra coisa que foi falar também agora. A respeito, não teve inflação. Como se diz, teve deflação. né? Uhum. A gente não vou falar os construtores que têm Alto Alegre para não deixar algum fora, né? Que parabéns para todos os construtores, lá tem 3, 4 que fazem galpões, pararam suas obras, vieram para Alto Alegre ajudar, pararam suas obras lá em Tupã, em Selva, vieram para Alto Alegre ajudar as pessoas.
Ajudar a reconstruir.
O bom que teve é que tem um cara que faz o aluzinco, né? Ele compra os rolos, né?
Uhum.
E já forneceu de vereda logo para todas as pessoas, sem aumentar o preço. A gente sabe que nem na época da pandemia, né? Aconteceu a pandemia, faltou uma coisa, um dia era um real, no outro dia era R$2.
Uhum.
Eu digo assim, em Alto Alegre, estou dando parabéns a todos os munícipes de Alto Alegre, toda a comunidade, né? Que o pessoal não se aproveitou da situação, que nem foi falado. Podia ter se aproveitado, mas são todas pessoas assim, de bom caráter, né? Uhum. Se viu assim que ainda a gente está, ainda aconteceu essa catástrofe, mas as pessoas ainda em Alto Alegre ali, veio também o pessoal de Selo, ajudou um pouco também ali o pessoal, né? Que tudo gente de casa, né?
Tudo conhecido.
É, que se ajudaram e ajudaram mesmo, com vontade. E que nem, por exemplo, agora também, a escola ali, Barão, né?
Também, né?
Destelhou também. Mas a gente sabe que quando é coisa do Estado, é diferente de uma casa particular, uhum. né? Eu sei que a diretora Margarete está chamando assim, as pessoas, né? Os pais, quem puder, ir lá ajudar, né? Fechar o telhado da escola, né?
Lá também destruiu bastante, né?
Destelhou, assim, furou bastante. É que, na verdade, na cidade mesmo, sim, criou bastante casas porque foi na cidade e pegou em cheio a cidade. Quem tem placas solares também perdeu. Estragou as placas solares de tantas pedras graúdas, né, que deu.
Graúdas e pesadas.
Sim.
Eu vi umas fotos e fiquei impressionado. Pedra quase tamanho da minha mão.
Sim.
E isso aí é... Nossa Senhora. Bom, pelo menos não houve nenhuma morte, não houve nem... Porque a gente sabe também, chuva de pedra, óbvio, cai para dentro as telhas. Pior se viesse com vendaval junto, porque voa a telha para tudo que é lado e pode machucar alguém. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Graças a Deus. E o sindicato? Agora vamos...
Sim.
Como é que foi o sindicato esse ano? Vamos fazer um fechamento, porque próximo sábado já é 31, a gente encerra o ano. Qual é o balanço do sindicato? Balanço que eu digo... Não quero saber de dinheiro do sindicato. O balanço que eu digo, como é que foi o ano para o sindicato? Nós estamos voltando uma pandemia, nós estamos voltando... uma porção de coisas. Como é que foi lá?
Não, eu digo assim, o sindicato de Alto Alegre, como os outros sindicatos também da nossa grande região, o sindicato nem na forte da pandemia nunca fechou as portas.
Sim. Né?
Porque sempre certos documentos não faltavam. Nunca assim, sempre a gente tinha que fazer. Por exemplo, o agricultor queria fazer sua DAP, não tinha sua DAP. Nós tínhamos que fornecer sua DAP.
Sim, porque a agricultura não para.
Porque a agricultura em geral não parou nenhum dia. Imagina se a agricultura parar, o que seria de todas as pessoas. Mas o sindicato, agora falar um pouco do sindicato Alto Alegre, né? A gente está, como presidente e toda a nossa diretoria, a gente está muito contente, né? Porque os agricultores e agricultoras de Alto Alegre estão vendo, né? Que a gente, eu sempre digo, o sindicato Alto Alegre é pequeno mesmo. Nós hoje estamos com 380 associados em dia, né? Eu falo sempre em dias.
Sim.
Né? Nós, para dizer a verdade, não temos como muito mais crescer, que nós temos 420 famílias no interior, né? Nós estamos quase atingindo o limite do crescimento. Mas a gente sabe, né, que o pessoal cada semana tem um associado novo, que a gente faz muitos serviços burocráticos, que tu vai de repente num despachante, tu vai num advogado que é cobrado, a gente vai ali no sindicato, a gente faz de graça é o modo de dizer, né? Porque o associado paga a sua mensalidade.
Sim.
É uma ajuda também, e também a respeito também das vendas de semente de milho também, cada ano estamos cada vez aumentando mais a nossa venda, até o ano passado nós vendemos mais de 500 sacos de milho, né? Fora também o sorgo, mas como se diz, o sindicato primeiramente é uma entidade de classe, né? A gente está contente também, o que acontecemos várias bandeiras de lutas, né? A gente sabe até o ano anterior, né? Foi tentado mudar a respeito o ano do agricultor familiar era para ser 65 anos homem e mulher 60, né? Ou, de repente, ficava 60 e a mulher 50, mas tinha que contribuir, né? Mas a gente sabe, o pessoal, de repente, assim, que não está na agricultura, não sabe, mas quem é agricultor sabe. Quando vai vender o seu saco de soja, seu milho, o seu trigo, ou seu, principalmente, seu leite, é descontado um valorzinho, né? Um valorzinho.
Sim.
Por isso a gente tinha brigado assim, mas por que se nós já estamos pagando? Por que nós temos que pagar de novo, né? Isso foi uma bandeira de luta forte, de nós conseguimos que ficasse para as mulheres 55 anos e o homem 60 anos. E principalmente sem contribuição. A gente sabe que sempre temos que ficar em alerta, né? Porque isso é logo, pode vir logo nessa, pode ser futuramente, mas sempre a gente está alerta. O que é principalmente nossa preocupação, nunca se viu falar em preço de diesel mais caro que gasolina.
Pois é.
Bem, isso aí é uma coisa inviável. Eu sei que a gente, no interior, a gente sabe, né, que a maioria dos caminhões mais antigos, a gente tem também um caminhão antigo, que era gasolina, a gente transformou óleo diesel.
Porque era mais barato.
É mais barato. A gente brinca de vez em quando, nós temos que voltar com os tratores de gasolina, com os caminhões da gasolina, né? Porque tu vai pegar o carro para ir, vamos dizer, passear, vamos dizer, visitar.
Sim.
É uma situação. A gente bota um trator, trabalhar o dia inteiro.
É outra.
É, a gente sabe o rombo que dá no custo. No custo hoje, que já o custo é altíssimo, né? É tudo assim. Isso foi uma bandeira de luta nossa. Vamos ver se, de repente, muda, né?
Tá alguma baixando, coisa. Parece, o diesel,
tá baixando.
Mas muito devagar, né?
Mas tudo é efeito pandemia.
Claro.
Disseram que era pandemia, mas, como se diz, vamos torcer, né? E o sindicato sempre está de portas abertas. A gente fez até uma assembleia esses dias, né? Apareceu quase 80 associados, né?
De 480.
É, mas é, para ser assembleia, assim, é, prestação de contas, é bastante, de repente, é 100 mais. Que principalmente não tinha alguma coisa mais para o pessoal ali, né?
Uhum.
É, foi nosso balancete, né? Estamos financeiramente razoável, porque quando é dinheiro, eu digo assim, quando é dinheiro de uma entidade, tu tem que cuidar 50 vezes mais do que o seu dinheiro próprio, porque tu tem que prestar conta para a sua diretoria, seu conselho fiscal e para todos os associados, né? Porque o associado tem que cobrar, eu sempre digo assim, pode falar mal do presidente, mas também quando pode falar bem também.
Exato.
A gente está sempre de portas abertas, né? Todo mundo lá em Alto Alegre me conhece, né? A gente tenta, eu sei que agradar, a gente não agrada todo mundo.
Nem Jesus Cristo agradou.
Mas, tipo assim, a gente tenta fazer o possível e o impossível, né? Para tentar amenizar um pouco, né? Do que aconteceu agora do granizo. E também a respeito da estiagem, já que as lavouras de milho foram praticamente perdidas, né?
Pois é. Eu espero que haja uma solução bem rápido para isso. Porque, por exemplo, o diesel já é caro. Aí vai pegar a semente, conforme a semente tem que pagar até royalties, né?
Royalties.
É. Aí vem uma chuva muito grande, lava a lavoura, tem que plantar de novo. Então, olha, eu admiro o agricultor, porque isso que nós estamos falando aqui de semente, de planta que se diz uma lavoura, mas tem aqueles que sobrevivem também das hortas, né, que fazem a alface, o radite, né? Então lá que também perdem, né? E tudo isso custa dinheiro. Bom, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem, né, de final de ano, em seu nome, em nome do sindicato. Natal é, hoje estamos na véspera do Natal, e semana que vem, daqui 8 dias, já estamos em 2023. Sua esperança para o próximo ano, presidente?
Bom, Mirelle, eu, em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também em nome da minha família, da minha esposa, em nome dos meus filhos, Arthur e Francisco, minha esposa Lisiane, nós queremos desejar a Planetário, principalmente, que sempre teve à disposição, né, deu sempre esse leque para a gente vir aqui falar um pouco do que está acontecendo na agricultura, no âmbito geral e também o que o sindicato está tentando fazer, né? Desejar para todos os agricultores de todos os municípios, grandes ou pequenos, desejar um bom final de ano, um bom Natal, que hoje de noite é a véspera de Natal. Eu sei que em Alto Alegre a gente está meio, como se diz, arisco, né, que aconteceu, mas vamos torcar para frente, né? Porque aí vamos tentar, sim, eu digo assim, o pai que está brigado com o filho, vamos conversar. E o filho que está bem brigado com o pai, é a oportunidade da gente sentar, conversar. Que nem eu estava falando de antes, Mirella, antes de começar a nossa entrevista, né? Hoje no meio-dia, hoje nós vamos ter o encontro da família Rosa em Alto Alegre. Né?
É uma festa, né?
É, a última vez que foi feito foi lá em 2018. Até a avó Dolfina Rosa era viva, né? Daí a gente tenta resgatar. Não teve antes por causa da pandemia. Mas eu passei lá antes de vir para aqui na Planetária. Até eu falei para a Mirella, para o Fernando, me atrasei porque foi um pneu do carro. Mas conseguimos chegar no horário. Já estavam prontos lá, já estavam tentando assar os costelão, né?
Começaram já? É, bom, tem começado.
Patrocinado, né? Lá pro tio Belli, o tio Vole lá, né?
Verdade, nós vamos sair aqui da rádio, vamos todo mundo para lá comer o costelão na família.
É bem fácil chegar lá, é bem fácil chegar
lá.
Não, vamos
pelo cheiro do churrasco.
Mas temos, como se diz, temos que pensar que desejar que 2023 seja melhor para todos os agricultores, para todas as pessoas da cidade. Enfim, afinal, para todas as pessoas, né, que, ó, tomar que passe logo esse 2022, que 2023 seja um ano de realizações, de alegrias, né, para todas as pessoas de todo o nosso país, do mundo, né.
E a gente deseja que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, assim como todos os outros, continue sendo nosso parceiro, nossas portas sempre abertas, e a gente espera também que o ano que vem seja de mais notícias boas, né? E agradecemos ao senhor pela parceria, agradecemos pela disponibilidade do senhor vir aqui trazer essas informações. Hoje, não muito alegres, né? Mas ano que vem, certamente, toda a dor deste ano vai ser recompensada somente com coisas boas. Eu acredito nisso. E parabéns pela reunião de família, né? Aproveitar o costelão que o tio lá tá patrocinando, e um bom encontro para o senhor, boas festas para o senhor, para toda a sua família, e obviamente para todo o pessoal de Alto Alegre, que tenham fé, né, e que acreditem que Deus às vezes escreve certo por linhas tortas. Quem sabe se precisava desse susto para se lembrarem que todos são unidos, são mais fortes.
É, isso é uma realidade mesmo, como se diz. Tudo que aconteceu, a gente vê ainda que as pessoas ainda olhem para a outra, né? É. Não é mais aquele o quadradinho da pessoa. Quando acontece o que aconteceu, todo mundo, ninguém ficou em casa olhando na janela o outro. Não, abriu a sua porta, foi embaixo de chuva, foi ajudar todos os vizinhos. Ninguém ficou quieto em Alto Alegre, né? Assim, oferecendo a sua própria casa para uma outra pessoa, nem sabia que de repente quem viria.
Sim.
Para portas abertas, para botarem entre no seio da sua família uma outra pessoa para tentar ajudar, para tentar um pouco amenizar ou passar o conforto, né?
Sim,
o conforto de uma casa quente, né?
Claro.
Para passar a noite, naquela noite, naquele dia que foi um susto enorme para o nosso município de Alto Alegre.
E que a gente espera que não se repita nem lá e nem em lugar nenhum, né? Mas, já que aconteceu, vamos tirar as lições disso, né? Como
isso
o senhor disse.
Isso é verdade.
Olhar para o outro e se colocar à disposição. Isso já é um baita de um presente, né?
Isso aí.
Muito obrigada, Alex Morgan, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Alegre, conversando conosco nesta manhã de sábado, 9h07.